A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Eba! Chegou aquela hora do dia que você pode ficar tranquilo, que se der tudo errado vai ser maravilhoso. Que história é essa? Tá no ar. Tem uma teoria que diz o seguinte, que a gente ri porque não é com a gente. O nosso riso, na verdade, é meio de alívio. Então, por exemplo, a senhora caiu no bueiro. A tragédia, pra ela. Pra gente é como assim, puxa, se fosse comigo ia ser chato. Então, no fim das contas, o nosso egoísmo fala mais alto. A gente ri por causa do nosso instinto de sobrevivência. Porque, realmente, é mais difícil rir quando é o nosso dente que caiu um minuto antes de entrar no casamento, né? Aliás, nesse caso não dá pra rir mesmo, nem na hora. O Chico Anísio me disse um dia, a comédia de hoje é a tragédia de ontem. A gente ri quando o pior já passou. Ou você acha que o pessoal do Titanic afundou dando risada? Só quem riu foi a senhora que jogou depois aquele colarzão de safira no mar, que ela tava viva. Quem chorou foi a neta dela que perdeu a herança. Mas aqui você vai rir. Vai rir até porque a gente tem hoje Eric Johnson, minha gente. Temos também um ator que depois de hoje nunca mais vai fazer teste de elenco com ninguém. Nicolas Pratt. E tem ela, a viajada. A internacional, a pessoa que, por sorte, voltou pro Brasil. Isabela Santoni está aqui. Vamos dar risada, então. Vamos nessa. Yeah, yeah, yeah. Muito bem-vindos. Plateia animada, alguém falecendo, mas o importante é que estamos aqui. Muito bem, muito bem. Tão bem, tão tranquilos?
Maravilha. Delícia.
É?
Tranquilo.
Delícia é viajar pra Europa, né?
Deveria ser.
Você pensa, vou viajar pra Europa, coisa gostosa. Mas às vezes a gente não se adapta ao primeiro mundo, né?
Ainda mais quando, né? Primeira vez.
Primeira viagem pra Europa.
Fui primeira vez com 21 anos. Fui pra Londres, depois fui pra França. Cheguei na França, Paris. Fui visitar um bairro que é incrível, chamado Montmartre.
Olha aí.
Que é de onde veio Moulin Rouge. Tem vários morrinhos, assim, muito lindo. E, enfim, visitando o bairro, turista sai do hotel cedo, volta tarde da noite e não queria parar de jeito nenhum. De repente, bateu aquela vontade no banheiro. E aí eu falei, bom, vou nesse banheiro aqui da praça, porque banheiro químico de Paris, né? Eu tinha que ter essa experiência de ir num banheiro químico parisiense.
Isso era verão, inverno, outono?
Isso era janeiro, então aqui é verão, lá é um frio. Eu tava com um casaco, duas calças. É,
pra fazer xixi, você tem que ter 30 minutos, que até tirar uma calça, aí tira outra, aí tira casaco, tira um negócio, quando você vê, você já, né?
E aí, entrei no banheiro, que é bem diferente do banheiro químico daqui, que a gente geralmente é aquelas cabinezinhas de plástico, né? Que a gente também evita ir, né? Às vezes prefere nem ir no banheiro, vai na rua mesmo.
Mas... que é aquela cabinezinha, realmente aquele banheirinho químico que às vezes é azul. Você fala, é azul? Não, a cor era verde, mas a micose tornou ele azul, né? Foi transformado.
Já tá bem usado, né?
É.
Quando você vai usar, ele já foi bem usado.
E aquele cheiro maravilhoso, né?
E lá não, é?
Não, lá era bem feio também, né? Eu me surpreendi, porque eu achei, né, que eu ia estar na Europa, país de primeiro mundo. Por fora, parecia uma cápsula do tempo. Ele era, assim, prata, redondo. Já não era de plástico, já fiquei, né?
Já uma alegria.
Tudo bem, vou no banheiro da praça. Quando eu entrei, ele tava, assim, podre. Né? Já quebrei a expectativa aí, né?
Um brasileiro já tinha usado, de repente é isso. Também conheço.
E aí eu falei, bom, vou dar uma descarga antes de, né, fazer, né, minhas necessidades, porque... Aí vi um botão lá bonitão, uma azul, que tinha vários, eu apertei o azul. Quando eu apertei, de repente veio uma voz em francês, falou comigo, não entendi nada, né?
Chéri, ne vous devez pas dire.
Ok, né? Daqui a pouco, a privada fez assim... Ela entrou pra dentro da parede.
Ela sumiu?
Ela entrou pra dentro da parede. Ela meio que fez assim, ó, pra trás.
Ah. E tu não foi atrás dela? Vai, eu preciso de você.
Era a única coisa que eu precisava, né? E aí eu fiquei em choque, porque primeiro parecia que eu tava num filme, eu já tava naquela coisa, né, de viagem internacional, achando que tudo era filme pra tirar foto. Quando a privada fez assim, eu falei, fudeu, onde é que eu vou fazer agora,
não,
né?
Não é banheiro, é prova do líder, né? Fez xixi, fez, não fez, perdeu, tá eliminado. Dançou. Tá no paredão.
E aí, além da privada, daqui a pouco começou... Saiu água pela parede. Começou a sair água pela parede. Água pelo chão, água pelo teto. Eu falei, agora não tenho nem onde subir na privada, vai inundar,
será
vou
que
morrer.
Te deram descarga?
Era o botão de cancelamento do banheiro.
Te eliminaram.
Quando vê, você tá rodando, né, gente?
Sim, fiquei molhada. E assim, aquele quilos e quilos de roupa foi ficando molhada, encharcada, cabelo, tudo molhado. Banho. Eu tava tomando um banho junto com a privada. E comecei a gritar, pulava de um lado, pulava do outro e comecei a apertar todos os botões. Falei, alguma hora essa porta vai abrir, claro. Porque eu não vou ficar aqui pra sempre. E aí eu não consegui, meu amigo que tava do lado de fora apertou. Quando eu saí do banheiro, eu me dei conta de que era um acionamento automático de lavação de banheiro em Paris.
Ah, você lava o banheiro por dentro?
Por dentro. Só que eu me lavei junto com o banheiro.
Né? Eu tinha que apertar e sair correndo.
Mas e a privada?
Não voltou. E aí eu não fiz xixi, eu fiquei lá passando... Não adiantou nada.
E se molhou inteira.
E aquela água escorrendo não ajuda.
Não, só piora, né?
É claro.
Só que eu confesso que eu até esqueci da vontade de fazer xixi. Tive que tirar a calça no meio da rua, fiquei só com uma calça, tava com duas. Fui correndo pro hotel botar uma roupa, frio.
Que loucura, você
se banhou. Inesquecível.
É, nem a privada, devia ser tão nojenta. Sabe que a privada falou, não, pra mim não, hoje não. Ela se recolheu. E você tomou um banho, como é que susto, você tá dentro do negócio. Tinha luz, pelo menos, ou apagou a luz?
Não, não, foi cena de filme, foi breu total, água subindo, a sorte é que eu tinha um amigo do lado de fora, imagina se não tivesse.
Isso não é Jogos Mortais, se não tivesse, não. Você ia estar lá.
Ia ser um submarino no banheiro em Paris, ia ser o Titanic. Né?
Aquele botãozinho, cada botão daquele é um turista otário que apertou o botão errado e eles colocam.
Essa é a Isabela, esse é o Fábio. Tem uma câmera ali me filmando.
Esse é o Eric.
Esse é o Eric. Que medo, né? Mas não pode ter um botão desse pra se apertar assim no meio.
Sem tradução, né?
Agora, pelo menos, você se molhou inteira de água.
É.
Tô em Malhação na reta final, vendo qual seria o próximo trabalho, naquela ansiedade. Me liga uma produtora de elenco super famosa no Brasil. Eu nem sabia que ela tinha meu telefone, eu tremia quando eu atendi. Ela falou que era. Ela falou, oi, Nicolas, tudo bem? Quero te chamar pra fazer um teste pra um filme que eu tô produzindo aqui. Mas eu quero saber quando você pode, porque eu sei que aí você tá de segunda a sábado. Você acha que num domingo é legal? Eu falei, num domingo é legal.
Tá bom.
Domingo? Pegando não gravo, único dia de folga. Beleza, então vou marcar aqui. Quando eu olhei, era domingo de carnaval. Falei, legal. Vamos lá, que Malhação a gente vai gravar no carnaval mesmo. Beleza. Gravei, chegou no sábado, um dia antes. Falei, vou dar uma relaxada. Vou pedir um japinha. Pedir um peixinho cru.
De boa, legal.
Antes do teste. Vamos lá. Pedi, comi, legal, relaxei, vou, amanhã vai ter o teste. Dormi. Daqui a pouco acordo, umas 3 da manhã, um pouco...
Os peixes vivos aqui dentro.
Os peixes vivos, sentindo um coração um pouco acelerado. Fui pro banheiro e fiquei ali, porque eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Beleza, eu fiquei no banheiro de 3 às 6.
Passando
o texto. Não consegui fazer. Então, isso era estranho, não tinha texto. Ainda tinha essa ansiedade que ela falou, não, lá na hora a gente vê.
Não dava nem pra se preparar.
Não dava pra se preparar. De repente, eu tinha ficado 3 horas lá no banheiro lendo. É. Muito bem, acordo. Tomo uma ducha primeiro fria, né? Pra ver se a alma volta pro corpo.
E chegou algumas vezes...
Nada.
Botar pra fora.
Nada. Isso pior. Que tava me deixando muito
fermentou.
Tenso.
Fermentou.
Muito tenso.
Foi assim que descobriram que porque... o átomo era indivisível. Foi
fermentou.
Assim. Fermentou. E, pô, quando você consegue colocar pra fora o que tá te fazendo mal, a alma volta pro corpo, né? Não consegui. Cheguei lá, era um lugar imenso assim. Você tinha que subir uma rampa. E embaixo dessa rampa tinha meio que um hallzinho, uma recepção bem pequena e um banheirinho pequeno. Eu já de olho naquele banheiro, que eu sabia que precisaria a qualquer momento. Muito bem, isso era mais ou menos, cheguei lá, 8:30 da manhã, começamos o teste. O teste era uma coisa muito experimental. Digamos assim... mais ou menos assim. A gente começou, e aquela coisa, aula de teatro, né? Vamos andar pelo espaço... Pula a rodopia, mantém o contato visual, foi pra outra pessoa, olhou aqui, vai pro meio e dança. Eu não conseguia dançar, a única dancinha que eu não conseguia abrir muito a perna.
Ih, com então, medo única de sair coisa?
Eu não. Lembro que formou-se uma roda, como em festa, e falou, na hora da música eu vou falar o nome de fulano vai. Falou, Nicolas, eu cheguei no meio e fiz assim. Eu não conseguia mais nada, não dava pra abrir a perna. Muito bem. E aí vinha outra pessoa, dançava com você, criava aquele clima... Para que no final ali, mais ou menos 1 da tarde, depois de 5 horas desse Paranauê todo, a gente ia decidir com que menino eu teria mais afinidade para fazer o teste depois dessa convivência toda. Beleza. Bateu 1 hora da tarde, ia dar um lanchinho pra depois a gente fazer o teste. Eu virei pro preparador e falei, cara, eu não vou ter como. Eu, na verdade, eu não preciso pra casa, eu preciso pro hospital. Porque eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu já tentei botar pra fora. E assim, domingo de carnaval, já devia estar pensando, esse ator bebeu claro. Muito.
E tá querendo...
Não, e, já, e tá de ontem. Esse enjoo é de ontem, que ele foi pra Gandaia, exatamente. E eu falei, eu saí da gravação ontem, fui comer uma coisa, me fez mal, eu preciso... Ele virou e falou assim, não, vai lá, a gente se fala e tal. Desci ali naquele hallzinho na recepção, vi o banheirinho, entrei-me. Quando eu entrei, começou. E aí começou aquele conflito, você não sabe, sai por cima, sai por baixo, e fui liberando, e escuto os passos das pessoas descendo. Porque o catering, a comidinha era ali no, na recepção.
Ainda tinha o cheirinho da comida.
Era ali na recepção. E a galera comendo, a galera conversando e tal, do teste. Todo mundo já entrosado desde manhã ali, já era 1 e pouca da tarde. E eu ali, era aquela... A porta do banheiro, ela que era aquela porta...
Sanfonada?
Era desse material, mas era normal. Sim. Mas assim, essa era a grossura da porta.
Ah, ouve-se tranquilamente.
Eu lembro que...
E aquela fechadura pequenininha, né?
Porque se fizer assim, o pessoal desceu e falou, tá tendo tiroteio.
Peguei meu, o que tá passando? Bem na hora do bloco passar. Peguei meu telefone e botei uma musiquinha. Pum. Aquela música que, assim, não faz diferença nenhuma, porque...
Se não for a bateria do Salgueiro...
Você não... Doido pro bloco passar pra dar uma aliviada no som. Tranquilo. Dei uma acalmada na situação. Muito bem. Né?
Eu tô assistindo a dificuldade nele agora. Você viu que ele tá...
Eu não sou especialista em contar essa história, uma história que
não,
eu
não,
tive...
Não, mas não é isso. Dá pra ver a agonia em você.
Não, baixa a pressão um pouco quando eu lembro, porque eu lembro da sensação.
Mas você tá bem agora.
Não, graças a Deus.
Eu tô apavorado.
E aí, tá tudo controlado aqui. Me olhei no espelho, me recompus. Botei uma água assim no rosto.
Tinha vomitado também?
Tinha vomitado.
Tudo. Tinha suado onde muito. Todo buraco saiu sair, coisa.
Onde tinha coisa pra sair, saiu.
Saiu. Sim,
tá? Beleza.
E o momento de abrir a porta?
E o momento de abrir a porta foi o pior. Aí eu abri a porta, né? No que eu abri a porta, uma das meninas tinha feito uns exercícios lá em cima comigo, veio e falou, e aí, como é que você tá? Eu falei, eu preciso ir pro hospital. No que eu preciso ir pro hospital, eu escuto o preparador falar pro assistente dele assim, Pedrinho aqui, ó. E virou. O Pedrinho, que era assistente dele, tava com a câmera na mão e iria começar a filmar o improviso das pessoas, que era livre. Eu poderia ir pra rua, do meio da rua, junto do bloco, e improvisar ali. Poderia voltar pro nosso espaço. Era uma coisa bem experimental.
E ele quis pegar o teu improviso ali, porra cagada.
Ele
uma
achou
coisa mais...
que eu tava começando a improvisar ali. Porra. E aí o cara falou, gravando. E a menina... Era uma excelente atriz e ela queria super me ajudar naquela situação e ela puxou pra ela. A menina foi maravilhosa, só que o seguinte, ela não parou.
Ela foi.
Ela foi no improviso e eu também falei, eu vou. Eu tô aqui já, eu vou. O improviso foi o seguinte, o papel passou pra ela, ela via pra cima de mim e o único improviso que eu tinha era, eu preciso de um tempo pra pensar. Eu não tô muito bem. E eu ia saindo. Quando eu vi, a gente já tinha descido a rampa e já tava no chão mesmo, onde o bloco iria passar a qualquer momento.
E o pessoal chegando, indo com a câmera?
O pessoal indo com a câmera.
O pessoal imbuído.
E sentindo, o meu era o primeiro teste, porque começou no meio ali do lanche da galera, aqueles atores todos vindo atrás da câmera, que ele não viu o que estava acontecendo, aquela coisa toda. E eu ali no improviso com a menina, não sei o que, eu sei que teve uma hora que a gente sentou assim, se olhou e se beijou.
Ai, coitada.
Finalizou no beijo, eu sei que aplausos.
Aplausos.
Os atores estavam assistindo. Meu Deus! O preparador também pegou a gente assim. Eu lembro que ele abraçou. Ele pegou eu num braço, ela no outro e ficou assim, os três coladinhos. Maravilhoso.
Maravilhoso.
E eu.
Ok.
Puta merda. Gente, tenho que ir. Desculpa, pô, obrigado.
Tu passou no teste?
Fui andando, entrei no carro, fui pro hospital, porque no dia seguinte, segunda-feira, eu gravava a Malhação na reta final. Passei aquele domingo no soro, no hospital. Vim pro Estúdios Globo na segunda-feira e fui gravar a cena, aquela cena romântica, a equipe no meio do mato aqui.
Mas pelo menos você já tava de banho tomado, ajuda, cena,
banho
vai.
Tomado, dente escovado, gargarejo, show. Cheguei no set, Marina Mosquen, que era meu par romântico, não tinha a mínima ideia do que tinha acontecido no dia anterior, nem fiz questão de falar, né? fizemos parte da cena e numa movimentação de câmera, né, reajuste de câmera, eu sei que, pós-almoço, alguém da técnica virou e falou assim, rapaz, aquele salmão do almoço estava estragado, certeza. Eu... Na frente da Marina. E era aquele que a alma voltou, porque o que tava me fazendo mal foi embora. Aquele pedacinho pequeno de peixe cru que tava me fazendo passar mal.
E dessa vez veio tudo, como uma pororoca, veio trazendo tudo.
Tudo. E assim, a gente tinha acabado de finalizar um beijo que seria feito depois por uma câmera mais de cima e tinha só que refazer parte do beijo.
Não, tá.
Aí eu sei que eu dei um passinho, joguei Marina pro lado assim, blá.
Puta.
Eu não acreditei que aquele cara tinha falado, realmente, nunca tem salmão no almoço do Projac. Nunca tem salmão. O cara falou que o salmão... Ele falou, aquele salmão tava estragado, certeza.
Mas pelo menos fez uma limpa, saiu o Pinóquio
fez
de você.
Fez uma limpa, tranquilo. Aí eu, gente, eu vou no camarim rapidinho. Não sei se eu tinha sujado a roupa, mas precisava escovar o dente, precisava botar tudo que fosse de hortelã pra dentro,
não é nem camarim,
menta.
Tem que ir pra Colurbis, tem que ir fazer um...
Fiz aquela limpeza geral. Meu telefone vibrando. Falei, vou atender aqui rapidinho. Produtora de elenco. Falei, nossa, vai ser educada de ligar pra falar que eu não passei, né? Legal. Oi! Oi, Nicolas, como é que você tá? A gente ficou super preocupado ontem. Ela não tava presente, eu não tava, mas me contaram, né, que foi um perrenguezinho. Eu falei, não, foi tranquilo. Foi tranquilo.
Até erro meu, devia ter ficado.
Tá tudo controlado, tô bem, hoje já tô aqui gravando. Ela, então, não, tô... ligando pra dar notícia de que você foi aprovado.
Olha!
E eu...
passou.
Falei, não, você tá falando com o Nicolas. Foi aprovado. Falei, que legal.
Você vê, a gente fala, pô, fazer teste é chato, é difícil, mas tem gente que nem teste faz, né, Eri?
Até porque, quando eu fui fazer figuração na novela Dancing Days...
Eita, rapaz!
Eu fui lá porque... Na verdade, eu já tinha dançado num concurso de dança do Carlos Imperial.
Isso eu acho maravilhoso.
É.
O Hélio, se a gente olha pra essa carinha aqui, mas ele
é das antigas.
Ele é das antigas, ele fez Cananga do Japão. Isso aqui,
não.
Feijão Maravilha, não, ele tava lá, que é isso? Primeiro Irmãos Coragem, ele era o Irmãos.
Mas vem cá, Dancing Days foi o primeiro...
Antes eu já dançava no Carlos Imperial.
Dançava é o quê? Fazer concurso de dança?
Dança com coreografia, concurso de dança de discoteca, porque na época tinha o John Travolta. E eu gostava muito daquilo.
Tu meteu um Eric Newton John ali.
Mais ou menos isso. E aí fui dançando no Caso Imperial até aqui, lá na Tijuca, falaram, olha, a gente está indo fazer figuração na novela Dancing Days. Eu fui para figuração e amei. Entrei no estúdio da Herbert Richter, lá na usina. Cara, aí tinha Glória Pires, Lauro Corona... Eu, no meio deles. Não, eu no meio deles, né? Porque eu falei, cara, eu tô aqui, né? Eu sou nosso, né? E tinha coisa do crachá. Tinha crachá visitante, figurante e elenco.
Ah, que era bem pra te colocar no teu lugar.
Ah. O elenco era meu sonho.
Se eu queria ser elenco.
Elenco. Elenco era laranja. Eu lembro como se fosse ontem. E o figurante era verdinho. Sem graça aquele verde, sabe? Eu falei, cara, como é que eu faço? Consegui entrar. Comecei a dançar na discoteca. E era muito bom pra mim, porque eu achava o máximo, porque eu aparecia um segundo, mas esse um segundo vinha a pinta, entendeu? A pinta aparecia, era eu. As pessoas reconheciam lá no prédio. Né?
Aliás, só pra explicar pro pessoal que não assistiu Dancing Days, você falou que tava dançando na discoteca, era a discoteca da novela. Porque
Dancing Days,
era exatamente
que virou uma
isso.
Loucura.
Era uma
virou
febre.
Um sucesso, né? No Brasil, uma loucura. Abra suas asas e eu lá, né? Pá. Enfim, aí teve uma vez que foi, assim, triste. Foi o primeiro esporro que eu ganhei de diretor.
Porque você chegou aí algumas vezes fazer figuração.
Eu era o figurante principal.
Tu ficou, tu ganhou.
É.
Você e sua filha.
Eu já me achava, eu só queria o crachá de elenco. Só que, nesse negócio de Glória Pires, o diretor, que era o Sabag, ele virou e falou assim, quem é que... Deixa eu ver um pessoal aqui, elenco para um lado, figurante para o outro. Eu falei, e agora? Elenco para um lado, figurante para o outro? Mas ninguém estava com crachá dentro do estúdio, entendeu? Aí eu falei, cara, elenco para um lado, figurante para o outro. Peguei o crachá, falei, de figurante, para o chão e fui para o elenco. Fui pro elenco. O que é elenco de apoio?
Foi pro elenco discretinho ou foi com atitude? Porque tem que ir com atitude.
Discretinho.
Discretinho, tu é. Foi escondidinho atrás do
humilde.
Cláudio Correia Castro aqui, você quer atrás, né?
Eu fiz o humilde. Eu falei, cara, sou aquele ator humilde, tímido, e fui para aquele cantinho. Aí ele falou, olha, eu preciso de uma pessoa que vai atravessar aqui, vou tirar a música, vai atravessar dançando, vai passar por Glória Pires. Eu falei, essa pessoa sou eu.
Claro.
Vai passar por Glória Pires?
É agora.
Não fala com ela, não olha para a câmera. Aí eu falei, você vai? Eu falei, então vai para ali. Daqui, vou tirar a música, você vai passando. Glorinha, você entra, olhou pra ele, cumprimenta, se quiser, se não quiser, vai embora e tal, não sei o quê. E sem música. Tá bom, aí soltou a música. Abra suas asas, aí lá vem eu, felizão. Aí vem Glorinha. Tirou a música, eu continuei. Ela falou, tudo bem? Eu falei, tudo bem, e você, como é que você tá? Para! Eu falei, mas ela falou comigo. Essa coisa, depois de muitos anos, eu vim entender que não podia falar.
Não podia, é.
Mas como é que você não vai falar com Glória Pires? Falando pra você, oi, tudo bem?
Educação, claro.
Oi, tudo bem? Eu preferi o esporro. Falei, tá tudo bem, graças a Deus, com você.
E família, senta, boba, vamos conversar, vamos tomar um negócio.
Acabou a gravação nesse dia, acabou a gravação nesse dia, vambora, todo mundo tá não sei o quê. Você tem que ir embora, entregar o crachá. Cadê o meu crachá? De figurante?
Tava com a Glorinha.
Não, quisera eu. Todo mundo procurando o crachá, de repente, pum. O cara falou, crachá, tem um crachá lá no camarim de figurante. Falei, gente, lá vou eu. Figurante é minha sina. Fui lá, olhei, o crachá era meu, fui embora, entreguei, peguei minha carteira, fui embora pra casa. Assim eu me tornei ator.
E fui sem querer, jogando um crachá longe.
Joga, figurante. Joga o crachá no chão. Não te pertence. Foi assim.
E foi aí muito que bem. Você entendeu que você queria isso pra tua vida. Que
eu
você
queria
falou,
isso. Boa. Grande sucesso.
Você tá falando de grande sucesso, 1980? Você conhece Chaves, né?
Claro. Chaves,
pessoal. Não sei se vocês assistiram, vocês claro. Piquitititos, assistiam Chaves também. Pois é, mas o Chaves veio ao Brasil. E a nossa próxima história tem a ver com a vinda do Chaves ao Brasil, mas é no próximo bloco, não sai daí. Isabela Santoni, temos Nicolas Frageri Johnson aqui entre nós e temos aqui também ele, que tem uma das profissões mais incríveis que uma pessoa pode ter, teve uma profissão sensacional de policial. Policial é uma pessoa que a gente deve a nossa vida a eles e é uma pessoa que vai atrás e nos salva e salva a todos nós. É o que a gente torce, é o que a gente imagina. Mas, às vezes, as coisas não saem tão certas quando a gente imagina, né, Bruno? Tudo bem? Bem-vindo.
Verdade, tudo bom.
Tudo certo? Como é que você tá? Me conta uma coisa, isso foi quando?
Bom, por volta de 2004, 2005.
E você era policial militar?
Então, eu era jovem, né? Resolvi ser policial militar. E aí, por conta dessa ação, eu descobri que eu não tenho a mínima vocação pra coisa. Tive que pedir baixa depois disso. E como era muito tranquilo naquela época, então me designaram para fazer um trabalho de policiamento comunitário. Uhum. Aí eu cheguei nessa comunidade, lá na zona sul do Rio, eu e mais a minha dupla, no caso, que sempre funciona dessa maneira. E chegando lá, a presidente da Associação de Mulheres foi até mim e falou, olha, vocês precisam resolver uma situação, porque eu tô com uma mãe aqui, e a filha dela fugiu com um cara que está envolvido com a bandidagem aqui da área. Ela está desesperada, a filha dela é menor.
Menor de idade, fugiu com o traficante.
Eu era estudante de direito na época, né? E aí a minha dupla, que estava, era muito revoltada e tal, falou assim, olha, a gente não pode fazer nada. Se tua filha fugiu, não pode acontecer nada. Eu falei, não. A gente tem que fazer, sim.
É isso.
Ela é uma menor de idade, isso configura cárcere. Precisa da autorização da mãe. Perfeito. Eu vou trazer a sua filha pra você.
Esse
fica tranquilo.
Se não é o nosso He-Man, o nosso super-homem, eu não sei quem ele é.
E aí, assim, nisso que a gente chegou lá, ela tava muito nervosa, tinha um morador do lado e falou, olha, esse cara que ela tá, eu sei onde que é a casa dele. Mas, geralmente, quando vão fazer algum tipo de dura, ele é muito esperto, ele sai pelo basculhante de trás da casa e some. Eu era muito pacato. Eu falei, então, eu vou pelos fundos da casa e fico lá só para conter se alguém for sair, já
se
que você tá querendo.
Se for sair, tá ali.
Sendo que eu tenho muito medo de cachorro.
De cachorro, é?
Muito medo de
bandido
cachorro.
Bandido não, mas cachorro...
É.
Bandido não, mas cachorro tem bastante. Aí eu falei... E assim, era uma coisa que me deixava sempre numa situação de alerta, porque numa comunidade tem cachorro vira-lata para tudo que é lado.
Verdade.
Aí eu falei com o morador, vamos lá que você vai me mostrar onde que é esse basculhante. tô chegando, nessa hora a gente de farda, a gente acha que tá super... Entro pela casa, nisso que eu entro pela casa, vem um pastor alemão vira-lata pela laje correndo em cima de mim. Eu gelei, travei, peguei a arma. Simplesmente, vem o dono do cachorro, aparece do nada e pula no cachorro. E eu tirei o dedo da arma, porque ponto de pegar um tiro nele, eu falei, o que está acontecendo? Eu branco. Eu falei, eu não posso ficar aqui. Eu falei, segura esse cachorro, segura esse cachorro. E aí eu peguei, voltei correndo, só que eu falei, se eu chego pro outro policial e digo que eu tenho medo de cachorro...
É mais chato, né?
No batalhão vai todo mundo jogar cachorro em cima de mim, vai me jogar pra companhia de cães, querendo trabalhar trauma. Eu falei, olha, é o tipo de coisa que eu não posso lidar.
Botar fazer escolta de Luísa Mel, não ia ser.
Aí eu falei, olha, vou... Voltei e falei, bom... Eu tenho que parecer ser mais brabo do que ele, porque ele diz que é o brabão da história e eu sempre muito pacato. Aí eu cheguei, voltei lá, ele olhou assim, minha cara, eu tava transtornado, né? Falei, ó, tu não fez nada até agora, tu vai ver o que é ser brabo. Aí soquei a porta, falei, abre a porta agora, senão a gente vai ter que invadir. A gente já sabe que ela tá aí. Aí dei um soco na porta, de repente a porta abre... Tá, o cara lá, já ajoelhado, parecia que já tava até esperando.
Tu rendeu ele de fora da porta.
E uma garota, pela minha voz, que eu devia estar completamente alterado, um olho desse tamanho, porque tinha olhado pro cachorro lá vindo em cima de mim, ele olhou e falou, o que que tá acontecendo? Eu falei, olha, não te mete. Você tá com uma menor aí dentro de casa, isso não pode acontecer, essa garota vai vir comigo. Peguei a garota pelo braço, a garota, o que foi? Eu falei, vem comigo. E voltei pela comunidade. O policial que tava comigo, que sempre me viu como um bobão, falou, cara, o Rodrigues é muito operacional, não esperava isso dele. Eu tô aqui um tempão esperando pra esse cara sair, esse cara não sai. Falei, olha, é assim que tem que trabalhar. Okay. Cheguei lá na associação de mulheres, estava a mãe chorando. A mãe virou, aí eu cheguei pra ela e falei assim, ó, tá aqui sua filha, agora toma conta dela. Aí ela virou, mas essa não é minha filha. Eu tinha levado a pessoa errada. O cara já estava com uma outra namorada lá. Aí eu, tipo, falei, meu Deus do céu, será que é abuso de autoridade do estudante de direito? Já pensando mil coisas que estava configurando. Eu falei, olha, faz o seguinte, vai para tua casa que tua mãe deve estar te procurando e daqui a pouco tem outra mãe me infernizando. E a senhora, me diz onde que sua filha está que eu vou procurar ela, mas eu preciso ter pelo menos alguma indicação. E aí eu fui comentário no batalhão uma semana e eu resolvi que eu não deveria mais continuar nessa profissão, que não era pra mim.
Pessoa, adorei que ele pegou.
Que loucura!
Foi aqui, ó, que isso?
Mas era uma menor também.
Era uma menor também. No fim das contas, você fez o seu trabalho.
Sim, sim.
A verdade é essa. Não. Mas confusão também nos apresenta a Sônia aqui.
Sônia?
É, a Sônia tá aqui. Tudo bem? Como é que tá? Tudo certo?
Tudo ótimo.
É, porque a coisa não é fácil, não. Porque quando imagina você, diretora de teatro,
sim,
chegam pra você e falam, Chaves está vindo ao Brasil.
Roberto Bolanhos, né? Quem não é fã do Roberto Bolanhos?
Todo mundo,
né? Todo mundo.
Eu tinha essa escola de teatro e eu fazia teatro com os alunos, aproveitava para eles ganharem um cachê também, porque tinha alunos muito talentosos, né? Como o Fábio de Luca, que é meu aluno.
Ah,
foi
do
meu aluno.
Dos Fundos.
É, começou comigo com 12 anos,
que
né?
Maravilhoso. Ele é maravilhoso.
Sensacional. Bom, mas aí eu estava fazendo um espetáculo no Centro Cultural da Light com eles, um espetáculo do circo, e chegou um amigo meu, saudoso, Ari Nunes, que era cover do Raul Seixas, chegou lá...
Curioso, né? O cover do Raul Seixas chegou no Teatro Circo em Nova Iguaçu.
É, pois é. Aí falou assim, Sônia, eu tô com um empresário aqui, Vitor, ele trouxe o Roberto Bolanhos pro Brasil. Falei, oh, que ótimo! Porque eu tenho atores, fiquei, o meu olho cresceu, eu sou fã dele,
mas
né?
Mas tu nem desconfiou que se o Chaves viesse pra cá, ele não ia em Nova Iguaçu, na escola da Sônia? Porque atores que estavam começando no circo não te passou pela
cabeça.
Não
passou, porque eu era uma idiota mesmo.
É porque aí você falou, é porque a emoção é tanta que a gente...
Claro! Gente, eu sou apaixonada pela turma do Chaves. Quem não é, né?
Lógico, claro,
é uma escola,
total,
né?
Total.
E aí, Roberto Bolanhos, cara... Então, eu falei com os alunos, todo mundo ficou animadíssimo. Fui eu conhecer o Roberto Bolanhos. Aí cheguei lá, era no prédio Balança Mais Não Cai, que é um prédio...
Aqui no Rio de Janeiro.
No Rio de Janeiro, bem assim, né? Simples. Eu falei, pô, o cara deve estar numa merda danada, né? Porque... Não é brincadeira, não.
Não ficou num hotel cinco estrelas, tá aqui?
Não ficou. Pô, tudo bem. Entrei, conheci, eu cheguei lá, achei ele um pouco diferente.
Você achou ele um pouco diferente?
Um pouco diferente.
Mas falava espanhol?
Falava.
Sei.
Falava, normalmente. E ele falou pra mim que ele tava diferente, que ele tava mais velhinho.
Aí eu falei, mas tá diferente, assim, do rosto um pouco. Ele falou assim, não, não, mas sou eu mesmo. Aí, isso, fez assim, eu... Idiota, né?
Foi ele que tu caiu, no isso, tu caiu aí.
Caiu aí no isso. Aí, tá, quero montar um espetáculo pra apresentar no circo. Aí o Fábio de Luca ia ser o Inhonho, o Kiko, e o Carlos Henrique ia ser o Inhonho. Então, eu escrevi um texto e ensaiei com ele. Uns ensaios assim, ele não queria dar muito no ensaio, sabe? Mas fizemos um ensaio lá, ele falou, pode deixar que na hora eu vou fazer. Eu tô muito cansado, eu tô velho. Aí ensaiamos, aí chegou o dia da apresentação no circo.
Num circo?
O circo Montreal, em Japeri, sabe?
Depois não abraçou.
Ainda não caiu a vida. Que o cara sai do México, milionário, do México. Ele fala, eu vou a Japeri. E eu vou lá é que eu vou deixar minha marca.
Mas antes vou ficar hospedado no Balança, mas não cai.
Meta. E aí chegou o dia da apresentação.
Nós chegamos muito antes, né? Animadíssimos, né? Eu, Carlos e Fábio, animados. Gente, vambora, vai começar o show, o público tá vindo, vambora. Aí todo mundo animado, o circo vai.
E o circo lotado, porque devia ter anunciado, Chaves vem aí.
Lotou. Fez o circo tava lotado.
Japeri, ó. Vem toda. O Chaves.
Japeri,
chegou.
Ó, Japeri, Engenheiro Pedreira, aquela região ali todinha. E aí começou o show.
E ele chegou então pra apresentar.
Chegou em cima da hora, estava muito nervosa, ele chegou em cima da hora. E o Fábio já estava prontinho lá de Kiko, vestido, né? Aí o Fábio entra no picadeiro. Ele veio com a história do México. Teve um terremoto no México, aí ele fugiu dentro do barril e veio parar no Brasil. Começava a história assim. Uhum. Ele já veio com isso na cabeça. Aí começou assim, realmente, né? Botamos uma trilha sonora de terremoto, essas coisas todas. O que aconteceu? Começou o show. Aí eu aqui, o Carlos Henrique aqui, o circo lotado. Aí um senhor assim, um pouquinho depois, falou assim, isso não é o Chaves nem aqui nem na China. Aí eu olhei assim pro... O Carlos, não, o quê? Aí ele, oh, cadê o Chaves? Aí o outro, não é o Chaves! E começou todo mundo assim, aí que minha ficha caiu, não é o Chaves.
Foi aí? Só aí? Só aí. O rei está nu. Foi aí que você entendeu que não, não adianta, não basta acreditar.
Foi terrível, tá? Não
e
era...
E o circo todo começou a vaiar?
Vaiar, e jogarem coisas, eu nem sei o que era, tive pipoca, eu falei, Carlos, e agora? Eles falaram, vamos sair daqui agora. Eu falei, meu Deus, vão matar a gente. Eles estavam gritando, eu falei, vamos embora, a gente fala que tá indo embora. A gente começou a reclamar também, não é o Chaves, vamos embora! Não é o Chaves! Entendeu? E saímos, né? Vamos sair.
Vamos embora juntos,
claro. Claro, claro! Aí cheguei no camarim, cara, você é o Chaves. Porque o Fábio, ele cortou imediatamente.
O Fábio,
que era inteligente, né? Ele cortou tudo e foi embora, saiu do palco. Eu falei, você é o Chaves, eu não era. Ó, na verdade, eu não sou o Chaves. Eu ganhei um concurso de sósia do Chaves no México e ele me autorizou a fazer show no nome dele. Eu falei, putz, cara, você é um merdalhão, entendeu? Saí de lá, pau da minha vida.
Claro.
Entendeu? E fugida. Eu, Carlos e o Fábio...
Botei... Não pode mais pisar, já bem. Não pode. Isso aqui é procurada.
Procurada, viva morta.
Que loucura. Você sabe que pra tirar essa dúvida, eu falei assim, não, eu quero saber se era o Chaves, se não era o Chaves mesmo. Chamei o Kiko pra falar com a gente, mas o Kiko que fez com você. Fábio De Luca não tá aí, Fábio? Ô, Fábio, que maravilha você tá aqui com a gente. Olha que história curiosa. Eu chamei o Fábio pra vir no programa, ele falou, vou, claro, me manda uma história. O Fábio mandou, vou contar a história pra você do dia que eu fui fazer com o falso Chaves. Eu falei, Fábio, pelo amor de Deus, a Sônia tá indo lá contar essa história, aparece aqui no telão com a gente.
A Sônia contou tudo direitinho, só que ela saiu disfarçando, ela e o meu colega lá, o Carlos, mas eu tava no palco, entendeu? Eu não podia sair gritando que não era o Chaves. Foi um inferno pra conseguir fechar aquilo e sair dali.
Mas você não desconfiou que não era o Chaves, Fábio?
Eu sabia que não era o Chaves, mas eu era aluno. Eu sabia, gente. Eu falei, Sônia, ele pode ser Chaves, mas é porque esse povo tudo aqui é Chaves. Hugo Chaves, México, Venezuela, tudo é Chaves. O Chaves do SBT não é, do Chaves do programa não é. Mas ela é teimosa.
Mas eu acreditei.
E o cachê. É, mas o cachê, isso não teve,
né? Não teve cachê nenhum, né? É porque o circo devolveu o dinheiro para as pessoas, né, Fábio? Não teve dinheiro nenhum, teve cachê nenhum.
Mas engraçado que tu reformou a tua escola, né, Sônia? Que loucura, tá vendo? Mas teve essa história. E depois perdeu o contato com o Chaves, Fábio?
Esse, gente, isso ainda é gente.
Mas aí nós fizemos a peça da Turma do Chaves.
Não.
Fizemos. Ele era o Kiko, eu era a Dona Florinda. Foi uma peça maravilhosa, as pessoas amavam.
Cala a boca. Ah, é, né? A gente não tinha autorização pra lavar a boca.
Não podia ter feito essa.
Não, não. Nem ele, nem a gente. Entendeu?
Mulher de escola.
Ô, Fábio, obrigado por você ter aparecido aqui pra falar com a Sônia e com a gente. Eu tô esperando você aqui pra contar a história agora outra, agora no Chapolin Colorado.
Com muito prazer. Beijo pra você, Eri, Nicolas, Isabela, todo mundo. Beijo.
Beijo, beijo. Sônia, obrigado por ter participado. Sensacional, meu gente. Só você, viu?
Ai, ai, ai. A gente acredita. É. A gente acha que é mesmo. A gente quer acreditar nessas coisas.
É fã. Você fica com a oportunidade de falar é. Aí fala, não, que não é. Você tá louco, invejoso.
Tipo emocional.
É. Sabe que um dia eu tava...
Fez isso aqui, ó.
Fez, resolvido. É. Você fez aqui. Você sabe que eu tava no... Eu fui... Isso em 2007, 2008. Eu fui pro Acre. E eu fui fazer uma viagem para cá. Eu tava aparecendo ainda no YouTube, fazendo uns videozinhos de stand-up. E aí fui para um restaurante, assim, jantar. Aí o garçom veio, me serviu, olhou e falou assim, é você? Aí eu, porra, ninguém me conhecia. Ninguém sabia, nunca tinha aparecido em lugar nenhum. Falei, sou eu. Ele falou, não é não. Falei, sou eu. Ele falou, não é não. Falei, sou eu. Eu sou. Aí ele, é você? Eu falei, sou eu. Aí comecei a me irritar até um pouco. Falei, sou. Ele, não é não. Falei, ih... Sou eu. Aí ele falou, foi lá, ô Manoel, vem cá. É ele. Aí o Manoel falou, não é não. Eu falei, estamos com um problema agora. Eu falei, sou eu. E o cara falou, não é não. Ele falou, é ele. O cara falou, não é não. É sim. Aí eu falei, é quem que é? Aí ele falou, é o cara do Mamonas. Aí eu falei, o cara do Mamonas? 2008, eu falei, o cara do Mamonas morreu. Aí ele falou assim, ah, mas sei lá. Eu falei, sei lá, não. Não tem isso. O cara do Mamonas aparecer pra você, você corre que é um vulto. Ele não pode aparecer pra você. O cara me confundiu com o rapaz morto do Mamonas. Você vê? É, a gente... E eu queria acreditar que...
Esse negócio de confusão... Esse negócio de confusão teve aqui, Teatro Fênix, tinha uma maquiadora, que ela não era do Brasil, mas que era maquiadora de lá. Eu fazia o gótico na novela de Corpo e Alma. Eu cheguei lá com a direção do Roberto Talma para fazer o especial de final de ano. E a Pinta, desde que eu nasci, ela é desse lado. É, nunca, nunca ninguém mudou. E aí eu tô fazendo a maquiagem e ela vem e ela olha. A Pepe estava maquiando. Ela falou, a Pinta dele está do lado errado. Aí eu falei, ela deve estar brincando. Eu falei, é... Ela falou, a Pinta tá do outro lado, é desse lado. E com uma foto na mão. Aquela coisa antiga,
sim,
de continuidade. Aí ela falou, a pinta dele tá do outro lado. Eu falei, desculpa, a minha pinta é desse lado. A minha é desse lado. Ela falou, não se meta no meu trabalho, pinta dele é do outro lado. Eu falei, não, teu trabalho eu não me meto não, mas na minha pinta eu mando. Tipo isso, é ele, não é ele, é ele, é ele. Foi essa pinta. E tadinha, a foto, a negativo tá ao contrário.
Claro, tá
ao e ficou desse ladinho. Tadinha, ela teimando comigo, eu nervoso, porque eu não sabia que tava... Entendeu? A pinta tá do lado errado.
Mas no próximo bloco, a pinta vai estar do outro lado. Não sai daí que a gente já volta, quero ver.
Que história é essa? Você está de volta recebendo Isabela Santoni, Nicolas Prates e Eri Johnson, sim. E agora é o momento das perguntas. Quero saber a primeira lembrança que vocês têm da vida. Vai.
Primeira lembrança foi Natal. Num Natal, na casa da minha avó. Minha avó morava numa casa de rua. E ela tinha um quintal, assim. Nesse quintal ficavam umas coisas que ela não usava. Eu lembro que tinha uma expectativa comigo mesmo ali. Minha mãe nem meu pai tinham falado nada de que eu ia ganhar uma coisa que eu ia gostar muito. Beleza, aí... Eu escuto um barulho no telhado, assim, como se fosse uma pessoa andando no telhado mesmo. E aquilo me assustou muito. E eu lembro que eu cheguei criança, né? Acho que eu tinha, sei lá, uns 5, 6 anos. Criança, eu olhei assim, crente que eu tinha visto um rabo. Você vai, a rena do Papai Noel, que com certeza deixou meu presente aqui. Tinha uma caixa vermelha, gigantesca. E aí eu abri. Era um joguinho de mão, assim.
Sei.
Mas é a minha primeira lembrança, porque foi muito... Eu tenho essa imagem muito viva ainda na minha cabeça. E com 5, 6 anos de idade. Antes disso, eu não lembro de muita coisa.
Isabela.
Eu lembro muito da casa que eu cresci, Nova Iguaçu. Morava com a minha avó. Lembro que eu brincava muito na rua. A gente brincava de lama. Passava lama no corpo. Eu lembro de uma piscina de plástico que a gente tinha. E tinha uma goiabeira em volta. E a brincadeira entre mim e meu primo Renan era subir... na goiabeira e pular pra piscina. Só que a piscina era de plástico, né? Tem aquele ferro e tal. E meu primo um dia pá, caiu ali.
Abriu.
Não abriu, não. Ufa, machucou. Mas assim, eu lembro que era isso. Era rua, terra, piscina, pular em árvore.
Eri, tua lembrança.
Viagem de férias com meus pais e meus irmãos num Fusca. Saímos do Rio de Janeiro para São Paulo todas as férias. E era aquela coisa apertada, estrada, né? Rio de Janeiro até lá, dava 8 horas de viagem. E a gente ia lendo na traseira dos caminhões as coisinhas que vem escrito, né? Vocês já leram isso?
As plaquinhas de caminhão. Claro.
Direto, né? É. Direto. Claro. E era direto. A gente ia do Rio de Janeiro até São Paulo vendo quem é que lia a frase mais interessante, etc. E tal. E ficava, meu pai ficava dirigindo e falando assim, ó, vem o próximo aí, vou passar por esse, vê aí. E era um campeonato, até que um dormia, né? Eram 3 irmãos, um dormia, ia perdendo a brincadeira. Quando nós chegávamos lá, aí o pai sempre falava, ó, quem ganhou foi fulano de tal, porque a gente não lembrava, porque a gente dormia.
Claro.
Isso fica na minha cabeça para sempre, porque quando vem férias, hoje não, meus pais já não estão mais aqui entre a gente, mas vem férias, eu lembro que assim era muito legal essa viagem até minha avó, em São Paulo, a gente curtia muito.
Pequenininho, a gente tem crush. A gente olha e fala, meu Deus, sou apaixonado por aquele artista. Qual era o seu crush famoso?
O meu era o Daniel Radcliffe, que fez o Harry Potter.
O Harry Potter.
E tem uma história muito boa aqui. É, quando lançou a Câmara Secreta 2, que é o que tem a cobra e tal, que é o meu preferido da série.
Da saga.
Da saga toda. E aí eu fui ao cinema ver com a minha madrinha. E meus pais sempre foram separados. E eu cheguei em casa e naquele dia eu realizei que eu nunca ia conhecer ele. Que ele morava na Inglaterra e que eu sonhava que eu estava em Hogwarts, que as escadas mexiam. E aí eu chorei, cheguei em casa chorando muito. E aí minha mãe perguntou, Bela, por que você tá chorando, minha filha? Você foi no cinema com a sua tia, né? Viu o filme que você gosta. E aí eu falei para minha mãe que eu estava com saudade do meu pai. Porque eu fiquei com vergonha de dizer para ela que eu estava apaixonada e que eu tinha realizado que meu crush nunca ia acontecer.
Olha só, quer dizer, você sacou ali que o teu marido
meu
nunca ia te
acabou.
Conhecer. Eri, tu era...
Pré, eu era afim das Panteras.
Ah.
Das 3.
Bom.
Eu era muito afim delas.
Das
3. Eu era muito afim das 3. Porque assim, uma se não tivesse condições de ficar comigo, eu ficava com a outra, se fosse o caso.
Tinha de toco em toco até alguma
toco em
certo.
Toco, é. Claro que é uma coisa de adolescente, mas eu era muito afim delas, porque elas eram demais, né?
Você não
era
afim delas? Também.
Você também gostava delas, né? Já fez o cabelão.
Não era assim, a época não, mas eu não era,
era uma coisa fantástica, as 3, cara. E era assim, tipo, elas... Heroínas, entendeu? Era de... E lindas, né? Então,
bom,
o que tivesse afim de mim, eu topava.
Tá bom. Nicolas?
Você vê como a idade influencia, né? A gente tem mais ou menos a mesma idade. A meu também é da saga de Harry Potter. Hermione, não tinha pra ninguém.
Nossa.
Emma Watson, não tinha pra ninguém. Era, sim, pra mim, tudo. Linda.
Bonito, bonito. Uma viagem inesquecível, Eri.
Fernando Noronha. Porque Fernando de Noronha era um sonho de infância, eu não sei nem por quê. Mas infância mesmo, São Cristóvão, eu falava, cara, um dia eu vou conhecer Fernando de Noronha, porque isso deve ser incrível, é mágico e tal, não sei o quê. E quando eu fui para Fernando de Noronha pela primeira vez, isso há muitos anos atrás, que o avião sobrevoou Noronha, cara, eu falei, gente, é literalmente aquilo que eu havia sonhado. Porque às vezes você imagina uma coisa, né? Você fica deslumbrado com aquilo no teu pensamento, você chega lá, não é tão assim. Mas Noronha, principalmente há 25, 30 anos atrás, era uma loucura. Era aquilo ali, aquele meu sonho era pequeno, perto do tamanho que era Fernando Noronha. Não que não seja mais hoje, mas hoje em dia Noronha já
tá
não é mais.
Eita, agora faz suruba, pessoal.
Tem
lá,
negócio de
suruba. Eu faço as tuas, Eri. Ninguém me chama pra aquela. Comediante faz suruba junto.
A aqui. Gente, né?
É, é isso, porque senão não chama.
No grupo.
Você acha que Nicolas vai chamar a gente pra suruba
não vai,
dele?
Não.
Não chama.
E eu não vou.
É isso
não
aí.
Não vou.
Não vou.
Se chamar, eu não vou.
Viagem inesquecível.
Viagem inesquecível pra mim, Chamonix, na França. É, foi a primeira vez que eu fui pra Europa. Também, primeira vez que eu... Primeira e única, na verdade. E foi a primeira vez que eu vi a neve. E na neve, nesse dia era Natal também, por incrível que pareça, e aconteceu uma coisa que tem naquele filme Enrolados, da Disney, aqueles balões voando os balões voando, que no filme eles vêm dentro de um barquinho, lá no lago, na cidade. E teve a mesma coisa do filme na neve, à noite. E aí foi lindo aqueles balões no Natal, tava com a minha família, foi incrível.
Gostoso. Isabela.
Acho que Indonésia foi o lugar mais, assim, incrível que eu fui. É um lugar que eu tô doida pra voltar, fui uma vez só. E eu lembro que foi numa saga de... Eu visitei 4 países, fiquei 45 dias viajando.
Que massa!
E quando eu... Foi incrível.
Eu já tô com inveja.
E eu cheguei lá com uma amiga e quando eu cheguei no hotel, era um hotel muito incrível que a gente conseguiu, na base do permutão, né?
Tá bom,
né? Permutão,
delícia.
Tal.
Tá excelente.
E quando a gente chegou, o cara procurou nosso nome. Não tinha nosso nome na reserva do hotel lá. Eu não tinha como ligar para o Brasil, porque o fuso era grande. Eu falei, caraca, será que a permuta deu certo, né? Aí o cara achou, mas nosso nome estava para o dia seguinte. E aí eu falei, ah, então tá, quanto que é para passar a noite aqui? E lá a moeda é rúpia, não lembro certo, mas eu sei que era milhões, assim. Eu sei que todo o nosso dinheiro... sobrava, tipo assim, muito pouco, a gente não ia conseguir comer nada pra ficar meia-noite no hotel. Aí eu falei, bom, amiga, então... Moça, onde a gente pode guardar as malas? E a gente trocou de roupa, guardou as malas e saímos, assim.
E foi viver.
Procuramos uma festa. E aí, mal sabia a galera da festa que a gente só queria dormir na festa. A gente tava difuso, a gente chegou tentando conversar e tal, cheio de brasileiro, nunca vi tanto brasileiro. E aí dormimos na festa, assim,
correndo. Festa boa essa, hein? Gostei. Pra dormir.
Foi bom, salvou a gente.
E que apelido que você já teve que ninguém sabe?
Minha mãe me chama de Pichuquita.
Pichuquita?
Pichuquita. Minha irmã é Chiruli e eu sou Pichuquita. E meu namorado me chama de Pichuca.
Pichuca.
Ele muda de 6 em 6 meses. Sei. Já foi chuchuzinho, agora ele é Pichuca.
De apelido.
Assim eu espero.
Não, só pra poder...
Importante.
Tô durando agora.
Nicolas.
Cucuruco.
Ui, que susto.
Cucuruco.
Cucuruco?
Cucuruco. Minha mãe, não sei de onde, me chama de cucuruco até hoje, e desde que eu me entendo por gente, é cucuruco.
Cucuruco.
Mas só ela. Não, mas que acho que ninguém sabe também agora, as pessoas estão sabendo.
Cucuruco.
Mas é cucuruco.
Mas cucuruco? Será, né?
Teu.
Cocô de urubu.
Cocô
de urubu.
Cocô de urubu, aqui.
Era apelido, moleque, falava, ó, chegou o cocô.
Era bullying, né?
Para um vascaíno, o pior era urubu, né? Não?
Era, era péssimo, me chama de cocô só. Cocô de urubu, era isso. Fala, cocô. Eu falava, beleza? Pra não pegar, né? Porque se você ficasse, né?
Tinha que deixar.
Aí eu falava, beleza, tudo bem, beleza? Chegou o cocô. Eu falava, entendeu?
Pra já ganhar.
E acabou esse negócio. Esse é o único apelido que eu tive. Baixinho é normal, né? Baixinho.
É normal, porque é baixinho, geralmente. É mais baixo.
Menino!
E que brasileiro que te dá mais orgulho, Eri?
Por todos os motivos, o rei Roberto Carlos.
Boa.
Roberto Carlos, porque ele fala do amor, sem preconceito, ele fala da família, ele fala de fé, independentemente de religião. Roberto Carlos é um dos caras que eu tenho... maior orgulho na minha vida de poder trabalhar com ele, no projeto dele, Projeto Emoções. E, sem dúvida nenhuma, acho que é um artista que todos os artistas, todos, em qualquer área, deveriam assistir várias vezes o show do Roberto Carlos, porque ali é diferente. Ali é diferente. Aquele cara é muito diferente. Então, o Roberto Carlos, para mim, é fundamental.
Perfeito. Isabela.
Me veio duas pessoas, assim. Uma mulher, que eu acho que é a Maria da Penha, que foi muito importante para todas as lutas que a gente, nós mulheres, né, estamos conquistando.
Infelizmente, ela teve que passar por aquilo para...
Sim, mas como conseguiu transformar a dor, né? E eu acho que tem muitas mulheres que se sentem, eu ouço, né, muita culpa e muita vergonha daquilo. E ela transformou aquela dor em algo, né?
Pro mundo, né? Ela transformou o
país.
E
é tão recente, né?
É, visto que... sei lá.
E tem um amigão meu, que é o Marcelo, que tem um projeto em São Conrado, que chama Salvemos São Conrado, que que cuida da praia, que ele é da Rocinha, e ele é um cara que movimenta muito. E é um cara que tá sempre sorrindo.
Marcelo?
Marcelo, salve a São Conrado. Vários artistas conhecem ele. Ótimo. Não sei se você se é sorrindo.
Eu conheço, conheço.
Maneiro, maneiro. Cucuruco.
Cucuruco.
Ainda bem que foi agora no final.
Nossa Senhora. Olha, Ayrton Senna. Ayrton Senna, eu sou de 97 e ele faleceu meses antes de eu nascer. Então, assim, eu não peguei nada dele vivo. Mas eu fico impressionado com a expressão que as pessoas... Por exemplo, a sua expressão quando eu falei o nome dele, entendeu? Eu fico impressionado, assim, e eu não estava vivo para ver, como é unanimidade de que... Né, de que era uma personalidade que veio realmente para colocar, assim, a moral do nosso país lá em cima.
Bonito. E aí chegou no céu, vai estar o Ayrton Senna, vai estar a nossa família, vão estar nossos amigos. Mas o que, que precisa ter no céu, senão você nem entra, Eric Jones?
Tem que ser um grande carnaval.
É isso.
Tem que ser uma grande alegria. Aquilo ali não pode ter tempo ruim.
Isso.
Tem que chegar lá e falar assim, se tem uma coisa que não para aqui, é o povo. O povo tem que estar o tempo todo e é assim, tudo igual para todo mundo.
Boa.
Zona.
Isso.
Num bom sentido.
Em todos os sentidos também.
Isso, com todo respeito.
Quero uma zona boa lá.
Você tá doido pra ir pra lá.
Tô casado há muito tempo.
Eu sei.
Nicolas.
Vou de...
Táxi.
Vou de... Não, eu vou de... Vou de filme. Pode assistir filme lá?
Pronto.
Vou de filme.
É.
Tá ótimo.
Filme tem lá.
Não sei. É ele que vai levar.
Não.
É. E não dá pra viver muito sem ver um filme,
não,
tá?
Não, tem que
pô,
ter
tô
filme.
Há dois anos sem ver um filme. Não existe
lá,
um
filme. Poxa, todo filme do mundo,
então é filme.
Tem que ter filme. Filme é bom.
Maravilha.
Isabel, tem que ter o quê?
Fico na dúvida entre uma boa cama. Mas aí eu pensei, pô, vou levar uma cama, vou chegar lá e vou, já morri, vou dormir.
Mas dá, às vezes é bom pra você descansar também.
Mas acho que eu levaria o mar também.
O mar.
Sem sujeira.
Não, mas mar já vai ter lá.
Mar vai ter porque ela leva. É eu, hein?
Ah, é?
É, senão não ia ter, não. Ia ter um sertãozão. Ia ter um deserto imenso. Agora levou o mar.
Levou o mar. Porque eu tenho uma paixão muito grande. Quando eu fico fora, se eu for pra São Paulo, eu fico muito tempo, eu fico...
E aí, pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Foi lindo, intenso, mas não volta, não.
Tá, foi lindo e intenso, mas não
foi
volta.
Foi lindo e intenso, mas não volta, não.
Já deu.
Já deu.
Já deu, eu tinha que dar.
Nico. Ah, eu vou... É na mesma linha. Acho que... Só morre quem viveu.
Que
só
isso?
Morre quem viveu.
Tá bem.
Tá bom.
Tô só certo. Morre quem viveu.
Só morre quem viveu.
Inteiro arrepiado.
Vai.
Aqui eu fui feliz.
Boa.
Fui.
E eu também fui, sabia?
É, de foi, verdade, cara.
Fui feliz de estar aqui com vocês. Obrigado por vocês estarem aqui, foi incrível. E é bom que a gente já entendeu o pessoal de casa que tá querendo ser ator, já sabe pra quem ligar. Liga pra Perry Jones que ele consegue um esquema.
É fria.
E o que não comer antes do teste.
Isso
também é importante.
Isso é importante também. Pra que bater uma rabada, um angu,
um
negócio?
Peixe
vai no
cru.
Levinho. Então, uma sopinha tá
sim.
Bom. Não precisa de nada disso, né? Uma coisa mais forte, assim.
Completamente desnecessária.
Atrapalha a nossa vida. Porque até porque você, às vezes você precisa de um banheiro e às vezes é um banheiro químico que atrapalha a nossa
e
vida.
E às vezes tá tendo sim, uma reuniãozinha na frente também, se atrapalha a reunião dos outros.
Atrapalha tudo. Mas você já sabe, hein? Sabe que aqui a gente não atrapalha, não. Aqui a gente só te ajuda. Ajuda a ouvir história boa. Quer contar a tua? Vem aqui, a gente tá aqui esperando. Até semana que vem.